Eu já falei num texto sobre esse uso dos umilíficos no budismo, praticamente no budismo tibetano, em que os grandes, grandes, grandes mestres se colocam numa posição muito, muito degradada e não deixam espaço para nós, assim, né? Onde é que a gente se mete? Tem até essa piada, assim, você está pensando que você é humilde que nem o Dalai Lama? A pessoa começa, ah, não, mas eu não sou um bom praticante. Isso é uma coisa que o Dalai Lama faz, eu sou um simples monge, né? Bom, vamos ver isso.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então, já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos, esses imagens de Buda impressos, né, esses cartões, e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio. É só enviar para o e-mail padma.dorje@gmail.com. padma.dorje@gmail.com, padma.dorje@gmail.com. E se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast, ou para o meu trabalho de forma geral, e para esses cartõezinhos, pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda, por favor visite esse endereço www.tzal.org/patronagem. tzal.org/patronagem. E ali tem formas de contribuir por depósito em banco e também pelo PayPal e pelo PagSeguro. Muito obrigado. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso. Se eu chegar entre 10 e 100 mil assinantes, vai ser uma possibilidade. Eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar. O Dharma, às vezes, quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um âmbito novo de coisas para falar, né? Só pode ser a nossa mente pequena que vê que a minha mente pequena, no caso, que acha que não vai ter o que dizer logo em seguida sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa para aprender e para depois repassar, né?
Então, mais uma vez, peguei vocês, né? Mais alguns versos desse estudo. Esse é o quinto vídeo do Farol da Certeza. Mas fica aí, não pense que tem que ouvir os quatro antes. Pode ouvir esse, depois se interessar pelo assunto, pode procurar os outros, né? Então a gente está fazendo a segunda parte final da introdução, que são alguns poucos versos, e no qual o Mipa Rinpoche vai explicar que situação e por que ele compôs esse tratado, né? Respondendo essas sete perguntas. Sete perguntas são primeiro lugar que elas aparecem, que são delineadas, né? E há uma explicação poética, né? Então a gente não sabe bem como foi essa circunstância. Como eu disse no vídeo anterior, ele tinha 6, 7 ou 9 anos de idade quando ele compôs esse texto. Então é uma espécie de uma história, assim. Enquanto o sábio refletia assim, ou seja, de acordo com os versos que eu expliquei no vídeo anterior, no qual ele estava falando sobre como um Buda funciona a partir tem esses dois olhos, né? O olho que vê o definitivo e o olho que vê o convencional, simultaneamente. Então, ele estava refletindo sobre esses fatores, né, do Dharma precisar dessa união, né, de relativo e definitivo. Então, enquanto o sábio refletia assim, um mendicante que passava por ali fez 7 perguntas de forma a examinar o intelecto dessa pessoa, desse sábio, de forma crítica. Então, chegou um cara para desafiar, né, a pessoa que estava pensando nas duas verdades, quietinha ali no canto dela. Será que era uma criança de 6 anos que estava... Talvez ele tenha lembrado alguma coisa assim, né? Enfim. Embora alguns estendam a tromba de elefante de seu aprendizado, o Dharma profundo como água em um poço não é experimentado. Então... Tem gente que tenta muito, mas não consegue sondar a profundidade do Dharma, né? Mas mesmo assim, essas pessoas que fazem essa tentativa intelectual de atingir a profundidade do Dharma, eles esperam ser eruditos famosos, conhecidos pelo seu entendimento, né? Mas isso é, o Mipa Rinpoche diz, é como plebeus enamorados por uma rainha. Como plebeus que estão com tesão por uma rainha não vão nunca saciar o seu desejo, né? Não vão nunca atingir o Dharma com essa tromba de elefante de aprendizado, de entendimento, né? Embora alguns estendam a tromba de elefante de seu aprendizado, o Dharma profundo como a água em um poço não é experimentado. Ainda assim, eles esperam se tornar eruditos famosos como plebeus enamorados por uma rainha. Aí vem as sete perguntas, né? De acordo com qual das duas negações se explica a visão? Os arhats realizam os dois tipos de ausência de essência. A meditação envolve apreensão modal. Devemos fazer meditação analítica ou de estabilização? Qual das duas realidades é mais importante? Qual é o objeto comum das diversas percepções? E se o caminho do meio tem uma posição ou não? Então essas perguntas elas já foram brevemente, não foram explicadas, mas esboçadas no primeiro vídeo. Basicamente são pontos difíceis, que havia uma tensão particularmente entre a tradição dos Gendempas, né, os Gelupa, e a Nyingma. Então, e a Nyingma e talvez as outras escolas, como a Kagyu e a Sakya também, porque esse debate não é muito simples. Dessa forma, começando com o tópico da vacuidade, deu uma resposta fundamentada em razão, sem contradizer as escrituras, para essas sete questões profundas. Mesmo pressionado pelas lanças serrilhadas de 100 mil argumentos sofisticados, essas questões não foram penetradas. Como um raio, que sua comprida língua de pândita derrube esses pontos difíceis que confundiram até os maiores seres. Aí esse verso é muito bonito. Assim incitado pelo intelecto, o vento da fala vacilou um pouco, ou hesitou um pouco. E isso atingiu o coração do sábio, como uma montanha nos ventos dos fins dos tempos. Então a pessoa falou isso e o sábio ficou incomodado com isso. Tocou ele, assim, né? Tocou essas perguntas de... Ah. Depois de se manter em disciplina incomum, daí tem essa palavra que é trujuk, é uma palavra muito interessante, que aqui no dicionário eles disseram que essa palavra trujuk é traduzida como disciplina iógica. Eu vou falar a frase inteira. Depois de se manter em disciplina incomum, por um tempinho, ele respondeu. Então, ele ouviu o cara falar essas perguntas, ouviu ser incitado para responder isso, e ele ficou um pouco perturbado, né, pelas perguntas, mas ele se manteve disciplina incomum, quer dizer que ele não agiu como uma pessoa comum que poderia, sei lá, responder simplesmente, ou dizer que ficar chateado com essa pergunta, e assim por diante, né? Então, alguma coisa tocou ele, mas ele não agiu como ele queria agir. Daí ele... essa conduta é uma conduta, essa disciplina incomum, né? É quando você não age de forma autocentrada. Então, quando fala disciplina iógica, parece, sei lá, o cara vai flutuar, vai... Não, é que a pessoa não está agindo de acordo com os três kleshas. Então, a pessoa está agindo de uma forma realmente incomum para o samsara, que é todo baseado nos três kleshas. Então... pode ser qualquer conduta. No caso aqui, eu acho que ele ficou em silêncio um tempo, né? Ele refletiu sobre de onde que vinha essa ansiedade dessas perguntas, assim, porque para ele iam fazer essa pergunta tão difícil, né? Aí ele respondeu: coitado de mim, se mesmo ao serem testados várias vezes com testes muito difíceis e analisados muitas vezes, os fogos dos grandes intelectos queimaram cada vez a alturas maiores e ainda assim não chegaram ao estado livre de faltas, como uma pessoa insignificante como eu ia responder uma coisa desse tipo? Então teve uns intelectos aí que passaram muito trabalho, analisaram vez após vez esse tipo de coisa e queimaram, se fulguraram com cada vez chamas mais fortes e mesmo assim as pessoas seguiram normais, seguiram sem ter qualidades. Esse uso todo do intelecto não produziu resultado, não resolveu essas questões. Como é que alguém como eu, insignificante, poderia responder isso? Claro, o Mipa Rinpoche está usando aquele humilífico de que eu falei, Como explicaria algo assim uma pessoa insignificante como eu, de inteligência tão fraca, né, inteligência inata, ou seja, se as minhas qualidades de inteligência não treinadas são fracas? Imagina o Milton Rinpoche dizendo isso. E que não estudou por muito tempo. Bom, se ele tinha 6 anos de idade, de fato ele não estudou por muito tempo, né? Mas aqui nós podemos pensar que nós realmente não temos tanta inteligência assim e nós realmente não estudamos o Dharma de forma profunda. Então, como é que nós vamos penetrar algo desse tipo, né? E aí a resposta que termina essa introdução é que enquanto ele fazia esse lamento, a Manjugosha, né, outro nome para Manjushri, pelo poder de Manjusha, uma luz emanou e esclareceu a mente dele. Assim. Então ele percebeu que poderia responder, né? E teve alguma confiança em poder dar essa resposta. Então, raciocinando de forma analítica, de acordo com as escrituras eloquentes, ele então respondeu. E aí a gente vai agora para o primeiro verso da primeira pergunta, que é: a razão deve ser fundamentada com base em qual das duas verdades, principalmente? Ou apenas uma das duas verdades? Duas verdades ou duas realidades? Estou tentando fazer uso de duas realidades, é a relativa e a definitiva. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas a gente vai seguir tratando disso agora no tratado aqui do Nipan Rinpoche.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Rinpoche, em nome do Condado de Uajimba, já partia com seu tutor após a sua adepção de lápis, não se engane, beijei, chegou a dança, São Paulo, um dia do partido de elo. O Mahom, Benzaguru, Pema Sede, Hun, Kelocha, Son, Leloche, Zalim, Sasson, Chapa, Pedro, Juxo, Sung, Nanguada, Mirado, Sung, Elech, O.